Muito bem, estamos começando mais um boletim de análise do mercado do boi. E a gente quer trazer para vocês o que anda acontecendo, principalmente nas principais regiões produtoras do país. Um fenômeno que não acontece geralmente é ver que outras regiões acabaram ultrapassando aí a tradicional referência que é o estado de São Paulo. A gente vai conversar com o Gustavo Figueiredo, da AgroAgility, agora, para tentar entender esse movimento e o que que isso significa, e mais do que isso, como isso pode reverter ou replicar aí na formação de preços da arroba. Gustavo, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quer dizer que São Paulo está ficando para trás? São Paulo, que sempre foi referência e que ditava o rumo dos preços, tá perdendo esse espaço? O que que tá acontecendo, hein, Gustavo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Alexander. Não vou dizer que é a primeira vez, mas um fato incomum vem ocorrendo, né, Alexander? Minas e Goiás aí chegaram a ter preços durante essa semana e semana passada acima de São Paulo, né? Minas foi o primeiro estado já a reportar negócios de 235 para o boi padrão China, né? Que todos os estados hoje. Esse é o lado bom da pecuária e da exportação China, que ela não ficou voltada só para um estado, mas para o Brasil todo, e que dá condição para qualquer estado onde tem a falta de oferta, que ele possa pagar o valor necessário para levar esse volume de animal que existe hoje, que é baixo, né, Alexandre? A oferta hoje no Brasil inteiro, ela é curta, ela é pouca.
Mas de alguma forma isso pode ajudar a reajustar o preço em São Paulo também, Gustavo?
Alexandre, essa é uma tendência que não tem como fugir, até porque se estados como Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul são estados que quando estão muito abaixo, né, estão com um diferencial de base muito alto em relação a São Paulo, são estados que suprem a oferta aqui em São Paulo. Ou seja, se São Paulo falta o animal terminado, esses estados onde tem uma terminação de animal a pasto muito maior do que São Paulo devido a condições de área, né? Eles vêm para São Paulo e, se São Paulo está com uma tendência de alta, a maior oferta nos estados vizinhos, suprindo São Paulo, faz com que a alta em São Paulo não ocorra. E o contrário também ocorre, Alexandre. Quando os estados vizinhos não têm essa oferta grande e ainda tem preços acima de São Paulo, os animais que viriam para São Paulo para ser abatido, para ganhar esse diferencial de preço entre estados, não vêm. E aí a São Paulo vai depender da oferta existente em São Paulo. E a oferta existente em São Paulo não tem também a condição de fazer com que haja recuo nesse momento. E a tendência no curto prazo é de São Paulo buscar o preço de Minas. Não tem outra solução no momento. É de São Paulo começar a ter negócios em pouco tempo em 235 também.
Você falou que Minas já está nesse patamar dos 235, a referência em São Paulo está em que patamar, Gustavo?
A máxima vista aqui durante a semana passada é 233, Alexandre, mas ainda não virou referência, né? E da forma como está a volatilidade do boi, devido ao preço que a gente está, antigamente a alta ocorria de 1, 2, R$ 3, né? Ela era gradativa. Hoje a alta ou baixa, né, tanto para alta quanto para baixa, sendo positiva ou negativa, ela é de R$ 5 a oscilação hoje. Então, ou o boi é 230 ou o boi é 235, não tem outra solução. Ou ele é 225. E 225 na situação que a gente vê de oferta, condições de passagem ruins no Brasil todo, falta de oferta e com uma exportação muito forte no período, a gente podendo atingir recorde, a gente vai falar sobre isso no mês de agosto, não tem outra solução a não ser o animal a gente buscar São Paulo também, o objetivo que foi em Minas Gerais, que é o 235.
Basicamente, a questão da oferta, então, que está dando essa sustentação aí nas cotações. Tem alguma perspectiva de surgimento de oferta aí para os próximos dias, para as próximas semanas que seja, Gustavo?
Alexander, eu não vejo isso aí. O que eu venho analisando a oferta está saindo de forma gradativa, né? Ela, conforme vem uma alta de R$ 5, R$ 10 no valor da arroba, os animais que estão terminados, eles estão sendo colocados, eles estão sendo disponibilizados para a indústria. Não há uma retenção de animal nesse momento, até porque nesse momento nós estamos com animais terminados no cocho, e animal terminado no cocho, ele é perecível, o animal está pronto, ele tem que sair. Não tem como fazer a gente segurar igual a gente segura um animal a pasto, com um semi-confinamento, um tratamento, coloca uma raçãozinha e a gente segura ele 10, 15, 20 dias. 10, 15, 20 dias dentro do animal terminado a coxa é o lucro do animal. Né?
E não tem
e nos preços que a gente está trabalhando hoje, não é por condições de preço que o pessoal está segurando, né? Não é por causa de um, dois, três dias que... Nós estamos já no boi de 230 há vários dias, ou seja, 230, o animal que estava pronto está saindo. Não é, tentando segurar esses R$5 que estão segurando para esperar 10, 15, 20 dias, foi embora, não, dentro do trato no coxo. Então, não é isso que está fazendo a oferta não aparecer. O que a verdade é a oferta vem aparecendo, porém a demanda externa é alta e a oferta de carne passa a estar equilibrada também no cenário interno. E tudo isso equilibrado está dando sustentação para a carne no mercado interno, para o boi casado, dando sustentação com um dólar a 5,50 que a gente está vislumbrando hoje para a exportação, que continua atrativo, e com única disponibilidade de animais terminados a coxa. Animal terminado a pasto, nesse momento, não existe.
Só para dar um exemplo dessa restrição de oferta, a gente conversou sobre o confinamento lá no estado do Mato Grosso com o pessoal do IMEA, e no primeiro giro, lá atrás, existia a perspectiva de uma queda no número de animais confinados de mais de 30%. Eles revisaram nesse segundo levantamento, e agora a previsão ainda é de queda, Gustavo, 22% em relação ao ano passado em termos de volume de animais. E mesmo assim, 22% com pecuaristas sem ter o animal para colocar. É a intenção de confinar, não o confinamento já pronto para ser feito, entendeu? Ou seja, pode ser que essa restrição de oferta se prolongue aí, né?
Exato, Alexandre. E outra, que é perfeita a análise, né, esse estudo, é a questão da reposição, que a gente não colocou aqui na... Agora, para você fazer uma reposição hoje, ela é muito difícil de conseguir fazer e os preços falam por si só, né? A explosão dessa reposição em relação ao preço. E outro ponto, né, Alexandre, em relação à questão do confinamento, é o custo milho. O milho ontem, mês de setembro, bateu R$60 a saca.
Pois é.
Ou seja, houve uma valorização em todos os pontos para um animal terminado a coxo, né? Valorização da reposição, valorização da comida, e que os dois somados, 100% do custo do trato. Então, não tem nesse momento, em relação à oferta, devido também a essa a questão da pandemia que a gente vem discutindo ao longo das nossas entrevistas aí mensal, que mudou toda a revisão do ano, tudo foi refeito, e mesmo agora, às vezes, o mercado futuro dando uma certa... um equilíbrio em relação ao lucro, né? Se colocar, tudo bem. O Gustavo viu que o mercado futuro está dando taxa em relação ao valor da arroba do boi magro negociado para colocar num confinamento, né? Como parceiro, seja como for. Agora, e para achar esse animal também? Não está simplesmente fácil para achar. Ah, tudo bem, vamos achar 100 cabeças, 200 cabeças, um volume menor, você faz... Agora, para quem precisa fazer volume, que é o que dá essa condição de ter uma sobreposição em relação à porcentagem de confinamento do ano passado, isso não está existindo facilmente, né, Alexandre? Mesmo existindo a intenção de confinar, o fato realmente de acontecer, ela é outra história, né, Alexandre? Então, e até o momento agora que a gente vem analisando, a quantidade de chuvas começou agora, ou seja, começou a cair água agora. Quando que nós vamos ter pastos que vão gerar condições disponíveis para uma engorda de animal, para depois de X dias esse animal estar pronto?
E ainda nem dá para falar que a chuva veio para ficar, né, Gustavo?
Exatamente. Por enquanto, a gente pode dizer que só veio para baixar poeira, né? Tudo bem, veio um volume considerável, um volume bom. Esperamos que continue esse volume para suprir essa condição também de pastagem que a gente precisa, né, de lavoura, seja o que for. Mas ainda no momento, pelo menos para um curto prazo, mês de agosto, não tem como a gente falar que o mercado vai virar da noite para o dia, Alexandre. A gente está num cenário muito firme, com exportação muito firme e mercado interno também batendo um recorde de preço. Ou seja, nós estamos com um boi casado de 15,50 hoje, né? Isso é média CPEA. Se é média CPEA, nós estamos falando de um boi comum sendo negociado só na venda da carne fora subprodutos de R$ 232 a arroba. Se a gente colocar que esse boi casado, a gente teria que fazer uma conta no mínimo de 5% a mais desse valor, nós estamos falando que o frigorífico está tendo um retorno de na negociação do boi gordo, ele poderia pagar até o 244, né? Seria o 1550 vezes 15, que é o valor da arroba, que daria um 232 mais 5%, né? E hoje, só a compra do boi gordo no estado de São Paulo a 230, que é o que está gerando a negociação aqui no estado de São Paulo, ele já se paga e sobra dinheiro, né? E com uma exportação de 8,11 toneladas diárias, né? Se isso continuar ao longo do mês de agosto, a gente vai bater um novo recorde de exportação, a gente não, os frigoríficos com margem que eles relataram dos resultados do segundo trimestre de 2020 de recordes históricos, isso vai continuar ao longo de 2020 até o final do ano, Alexandre, ainda mais com dólar de 5,50, que não houve arrefecimento também em relação à cotação dólar. As condições de margem frigorífico, eles não têm o que reclamar no momento e continuam com essa restrição de oferta e equilíbrio de oferta também de carne no cenário interno.
Deixa eu retomar essa conta, Gustavo, que é muito interessante. R$ 15,50 o quilo do boi casado, certo?
Exatamente.
Quando você transforma isso no animal inteiro, sai aí para...
Vezes 15, né?
R$ 232.
Exatamente.
Você adiciona os 5%, é aquela conta dos extras, enfim, do miúdo, do couro, enfim.
Exatamente, é a conta de padeiro que a gente faz, conta no papel de pão aqui, né? Uhum. Só para fazer uma conta bem rápida e simples, exatamente.
Isso significa então, que um boi comum no frigorífico hoje está valendo algo em torno de R$ 244.
Exato. Hoje o frigorífico tem margem para pagar um boi de 235 no estado de São Paulo a qualquer hora, a qualquer minuto. E eles estão tentando, na verdade, Alexandre, qual que é a tentativa, né, da indústria e que é o papel dela, né? É conter a valorização da arroba, uma vez que não existe volume, a questão de volume não é preço, a questão de volume é realmente a oferta.
Falta, né? Falta do animal, né?
É a falta, exato. Porque se existisse uma oferta em determinado patamar de preço, eles iriam lá, pagam o que precisa, faz a escala para depois conseguirem recuar esse valor de balcão e comprarem outros animais com um valor mais baixo. Só que no momento hoje, se ele pagar o 230 ou pagar o 235, a relação de oferta que ele vai colocar na sua escala é a mesma.
E só vai inflacionar o preço aí, né?
E vai inflacionar o preço. Então, eles vão tentando conter o máximo que pode uma alta aí de R$ 5,00, que é a escada que a gente vem trabalhando, de 5 em 5.
Mas vai, né, chegar uma hora que, para originar esse animal, ele vai ter que pagar.
Ele vai ter que pagar, exatamente. Por quê? Até porque o animal que saiu já terminado nos últimos dias a 230, aquele pecuarista que também vai ter animal, que teria animal que vendeu 20 dias atrás e tem animal pronto agora, ele também está querendo um ágio maior agora sobre esse animal que terminou agora, porque ele sabe como continua a oferta nesse momento. E o risco pecuarista vem sendo diluído ao longo do tempo, porque ele vem vendendo gradativo, né, Alexandre? Não é aquela questão que você está segurando o volume todo e, de repente, de uma hora para outra, você vai vender tudo. Não. E a partir do momento que o pecuarista fez essa transação, essa venda compassada, e o risco dele vem diminuindo, ele também consegue também ter um poder de negociação maior, porque se o frigorífico sabe também que em determinado preço existe um volume muito grande de preço, de oferta, ele também segura isso aí e tenta fazer, vamos dizer assim, tenta mexer com o psicológico dos pecuaristas, e que ele fala o boi não vai subir, ele tenta recuar e aí o boi entra, porque a gente sabe também que quando existe uma oferta muito grande em determinado momento, ou determinado preço, a partir do momento que o boi está subindo, ninguém vende, todo mundo retrai a venda. A partir do momento que tem a primeira queda, que é onde dizem, né, a brincadeira que dizem que pecuarista é um leão na alta e um gatinho na baixa, é por isso, porque a partir do momento que vem uma primeira queda, todo mundo solta aquele volume, né?
É isso.
E nesse momento não é
esse
o problema.
Não tem esse volume, né? Exatamente.
Exatamente. Então, nesse momento, o que vem acontecendo é que ele vem vendendo de forma gradativa, o seu risco vem sendo diluído ao longo do ano, e ele sabe que a oferta é baixa. E com exportação recorde, talvez, aí para mês de agosto, e já foi praticamente recorde em julho, praticamente igualzinho, né, semelhante à exportação de outubro de 2019 e julho, Então, e com o mercado interno, com assistencialismo do governo nesse momento que é necessário, né, Alexandre? Então, a gente sabe que também nós não temos motivo para realizar uma venda rápida agora, com medo, porque amanhã vai ser outro preço. Não tem isso. O mercado está equilibrado em relação à oferta, em relação à demanda e em relação à oferta de boi pronto para terminado no momento.
Você falou aí da exportação e principalmente da possibilidade de recorde. Isso baseado no volume da primeira semana, do que foi negociado na primeira semana, é isso?
Dos 10 dias,
10
Alexandre, das
dias.
2 semanas já, são 10 dias.
Ah.
A exportação dos primeiros 10 dias, a gente exportou 8,11 toneladas diárias. Isso equivale aí, se continuar essa previsão do diário, a gente vai exportar 178.500 mil toneladas, né? Isso é recorde de 8.500 toneladas aí no mês de agosto em relação a outubro de 2019. Né? Em relação a julho,
Seria um recorde.
nós vamos para 8 mil. É recorde histórico de exportação, e sendo que o protagonista de tudo isso é a China e Hong Kong.
Muito bem. Outro fator que você coloca, a demanda interna ajustada. Não é que existe um crescimento de demanda interna, mas o que está se demandando está equilibrado com o que está se ofertando. É isso? É essa a leitura, Gustavo?
A minha leitura é essa, Alexandre. A minha leitura é essa, e com essa ajuda do governo aí, essa questão assistencialista aí em relação por causa da pandemia, isso aí vem sustentando também o mercado interno, né, Alexandre? O consumo continua e não tem um motivo agora, nesse momento, analisando oferta de boi, para que esse preço e que essa demanda recue no atual momento. Eu acredito que tudo está equilibrado no momento. Então, nós não temos motivo nenhum para uma baixa da noite para o dia em relação à arroba do boi no em relação a Brasil. Até porque Brasil inteiro está na mesma situação, seca, né, Alexandre? Não tem animais terminados a pasto no momento. E só temos animais terminados a coxa, e nem todos os estados conseguem gerar um volume grande nesse tipo de atividade.
Mas se a gente não tem um cenário propício para baixa, para pressão nos preços, a gente tem cenário favorável para alta nos preços ou o mercado tende a se acomodar aí, Gustavo?
Alexandre, eu acredito que nós temos uma tendência maior de ter uma alta de R$ 5 no momento, pelo menos analisando São Paulo ou Brasil, do que uma baixa de R$ 5. Eu acredito que nós estamos no momento aí de ter uma pequena valorização, pequena, vamos dizer assim, de R$ 5, porque quando é muito, mas o bom, Alexandre, dessa alta em relação a outubro e dezembro, que foi aquela alta que
Explosiva,
aconteceu no
né?
último dia, né, explosiva, é que agora a gente vem com todos os fatores sustentados, né? Todos os quesitos sendo sustentados, né?
Muito bem.
Então, é isso dá base para que a alta da arroba no momento não seja uma alta, vamos falar assim, uma alta temporária. Ela é uma alta que veio para ficar, que veio para dar estabilidade na arroba do boi, e eu não acredito, eu acredito que a gente está num novo patamar da arroba brasileira, que a gente vai começar a
Estabelecendo
trabalhar. Estabelecendo um
um novo
novo patamar, não
patamar.
vamos voltar mais naqueles patamares de 2019.
Muito bem. Muito bem. Tá aí, análise precisa aí do Gustavo Figueiredo, as tendências para os preços, o que anda acontecendo com o mercado, essa relação, principalmente com a praça referência que é São Paulo. As praças vizinhas estão tendo aí uma movimentação positiva e tem locais, tem estados que já têm preços, inclusive acima de São Paulo, como o Gustavo colocou, não é inédito, mas é muito raro de acontecer, o que mostra essa condição de oferta bastante restrita e a necessidade de se pagar mais para conseguir fazer as escalas de abate. Meu caro Gustavo, muito obrigado, viu, pela sua atenção aqui com a gente mais uma vez e volto sempre.
Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Estou à disposição sempre que precisar. Um abração.
Valeu, abraço. Tá aí Gustavo Figueiredo, AgroAgility, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nas contas do Gustavo, contas interessantes, preço do boi casado. Esses são números do CPEA, R$ 15,52, R$ 15,52 por quilo. isso significa um boi de R$ 232. Se a gente adiciona esse boi os 5% referentes aí aos ganhos extras, né, que esse boi proporciona, venda de miúdos, venda do couro, venda do chifre, enfim, isso significa um boi comum na casa dos R$ 244. Se São Paulo está negociando a 230, tem aí uma margem bastante interessante, portanto, para os frigoríficos poderem bancar aí uma alta nas cotações. Isso não acontece justamente por essa falta de oferta. Não adianta o mercado oferecer mais se tem dificuldade de encontrar esses animais. Isso provocaria apenas uma inflação aí no preço da arroba, e é tudo que o frigorífico não quer nesse momento, portanto, ele adia ao máximo aí um novo patamar de preços, uma nova oferta para arroba, mas que virá com a necessidade de se alongar as escalas. Ou seja, tendência positiva para os preços na avaliação do Gustavo Figueiredo. Vamos aos preços do mercado futuro, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Você acompanha comigo agora na tela, mercado recuando para setembro, 226,40, queda pequena de 0,04%. O outubro também recua, 0,11% a 225,80. Novembro sobe 0,13% a R$ 227,50. 227 também é o patamar do dezembro, que cai 0,22%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 227,40, retomando o movimento de alta, 1,18% de elevação. São os números do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.